Deus nos ajuntou nessa noite aqui. Vamos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar daquilo que Deus tem feito por nós, tem nos abençoado com a sua palavra. O título, o tema da mensagem é hoje. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo presente. Hoje é o agora. É o dia atual. O hoje é real. O passado não é real. O futuro também não. O hoje é algo real. Espiritualmente, a palavra de Deus nos fala muito sobre essa questão do tempo, de aproveitar o tempo, da tempestividade, algo que é feito no tempo correto. Nas mensagens anteriores, eu fiquei observando que todas elas, as três últimas, falou algo sobre o tempo que o povo passou no deserto sendo provado. Aquilo era um tempo precioso para eles e para Deus, e Deus os provou ali. Nós vimos também a questão de Saul, o erro de Saul foi na questão do tempo. Saul, você deve esperar 7 dias e Samuel virá oferecer um sacrifício aqui. E Samuel estava demorando, Samuel demorava, mas estava no tempo que Deus falou. Não passou do tempo, estava no tempo. E ele quebrou aquilo que Deus tinha estabelecido, em esperar Samuel para oferecer um sacrifício, e ele mesmo ofereceu o sacrifício, e isso ofendeu a Deus. Por que que ofendeu a Deus? Por que que 30 minutos de diferença vai ofender a Deus? A questão não é os 30 minutos, a questão é ele não confiar em Deus. É ele olhar para as circunstâncias e não confiar naquele que o fez rei de Israel. Então, quando Deus nos dá algo, ele é responsável por aquilo. E nós temos que entender isso daí. Hoje, na igreja, na vida da igreja, Deus nos incumbe de algumas coisas, de alguns dons, de alguns serviços, e Deus é responsável por isso. E tudo isso deve ser feito em Deus, na confiança em Deus. E nada vai sair do controle de Deus se estiver sendo feito em Deus. Então, quando nós vemos a história do povo de Israel, e eu quero voltar um pouco ali em Hebreus 3 e 4, faz aquela comparação do povo de Israel conosco, e fala que eles foram provados e nós estamos sendo provados. E nós devemos olhar para eles para não cair no mesmo erro que eles cometeram. Mas ali, avançando um pouco daquilo que eu compartilhei na última vez que eu estive aqui, compartilhando uma mensagem, o capítulo 3 e 4, ele usa essa palavra hoje, mostrando essa questão do tempo. Então, se nós formos ali para Hebreus, capítulo 3, versículo 7, fala assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então ele não está se referindo àquilo que aconteceu há centenas de anos. Ele está falando do hoje. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é uma palavra para mim e para você. Meu coração não pode se endurecer, como aconteceu com eles. É isso que Deus está falando para nós. Ele fala, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Porque o coração endureceu. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus tem caminhos. E nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. E hoje, muito mais, porque hoje nós temos o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. E nós precisamos trilhar esse caminho, percorrer esse caminho, conhecer esse caminho. Mas eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Não é judeus. Para a igreja, para nós. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então aquele coração duro, não endureçais o vosso coração, o coração duro é um coração incrédulo. Um coração incrédulo é aquele que ouve Deus, vê Deus, mas não acredita naquilo, ou não vive como se aquilo fosse real. Isso é um coração incrédulo. Não é? Um coração incrédulo não é um coração que não sabe das coisas. É aquele que não vive aquilo, não crê naquilo. Aí fala de 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ele insiste nisso. Hoje. Irmãos, nós temos ouvido a voz de Deus. Não podemos negar isso daí. Nós temos ouvido falar de Deus constantemente para nós. E fala o versículo 16. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então, não é que não sabiam, sabiam, mas não obedeceram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí ele continua falando, hoje no capítulo 4, mas eu vou ficar por aqui, nessa questão do tempo presente, do tempo hoje, o tempo de adorar a Deus, tempo de servir a Deus, tempo de expressar a Deus. Esse é o tempo da igreja, é o tempo de fluir a graça de Cristo, expressar Cristo, brilhar neste mundo, ser luz do mundo, ser sal dessa terra. Esse é o tempo de hoje, esse é o tempo da igreja, esse é o nosso tempo. Estamos nesse tempo, Deus nos colocou nesse tempo. Que privilégio estar nesse tempo. O dia que nós cremos em Jesus, esse ato de crer foi algo, um ato de fé. Esse ato ficou no passado. Mas desse ato gerou uma vida, um viver. E esse viver é vivido dia a dia. E o hoje é o dia a dia. Todo dia que eu abro meus olhos de manhã, acordo, e você também, chegou a realidade do dia, do hoje, do dia a dia. É o tempo de servir a Deus, é o tempo de viver Cristo, é o tempo de expressar a Deus, é o tempo de amar a Deus. Certa vez chegaram para Jesus, perguntaram para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento? Qual que é o maior mandamento? Jesus falou, o maior e o grande mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus. Então, hoje é tempo de amar a Deus. Amém. E Jesus falou, aquele que me ama, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E aquele que me ama, que tem os meus mandamentos e os guarda, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, isso é uma promessa. Uma promessa de retribuição ao amor recebido. Deus ama todo mundo, sim. Deus é amor. Mas Jesus falou, se você me ama, eu vou te amar também. E vou me manifestar a você. É algo a mais. Eu me manifestarei a você. Isso é algo tremendo. Isso é algo experimentado por poucos. Porque isso é algo de retribuição. Algumas coisas que Jesus fala é em retribuição. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Retribuição. Então, o dia de hoje é um dia especial para ser vivido na presença de Deus. Então, aquele ato de crer gerou algo que vai para a nossa vida, é o hoje. Então, nós não podemos nos apegar ao passado, mesmo que foi um passado muito bom, mesmo que tivemos experiências boas no passado com o Senhor, nós precisamos viver o hoje e caminhar nesse caminho que é Cristo e avançar. A palavra fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho de um justo é como um dia que começa das trevas, da noite, e vai, a aurora, vai saindo o sol, e ele vai brilhando até chega ao meio-dia, é um dia perfeito, a claridade total. Esse tem que ser o caminho do justo, é isso que a palavra de Deus fala. Então, a minha vida e a sua vida hoje tem que ser melhor do que foi há 5 anos. O caminho do justo precisa evoluir. Precisa avançar. Isso é o normal. E nós precisamos buscar isso daí. Porque essa é a promessa de Deus. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus, aliás, em Lucas 9, 23. Ele fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia. Aí está o hoje. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus é algo diário, é algo que nós temos que fazer dia a dia, todos os dias. Seguir a Jesus é um ato contínuo, progressivo e relacional. É estar perto dele. Quanto mais perto estás, tão mais querido és. Tem coisas que nós só vamos experimentar por estar perto. Por se aproximar. A palavra de Deus fala que o justo, né, fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, mas fala que o justo viverá ou terá vida pela fé. E a fé vem pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Toda vez que nós nos relacionamos com a palavra de Cristo, ouvimos falar dele, não apenas tomar conhecimento, mas amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E quando então esse Deus, que eu devo amá-lo, dessa forma, me fala algo, essa palavra, eu tomo essa palavra, você toma essa palavra, nós devemos tomar essa palavra como algo mais importante da nossa vida. Não é apenas saber o que Deus quer, saber o que Deus falou, mas é tomar aquela palavra, fala: Senhor, eu quero essa palavra para mim, eu quero praticar isso aqui, eu quero ser obediente a isso. E essa é a diferença, a grande diferença de conhecimento da palavra e de viver a palavra. Porque tantas pessoas conhecem muito a palavra, mas não conseguem viver a palavra, ou não têm nenhuma intenção disso. Apenas fica na esfera do saber. Mas a essência, o amor a Deus, o amor às pessoas, o servir, não surge. E se não surge, é porque o espírito da palavra não está agindo. Está apenas numa esfera de conhecimento, esfera doutrinária, esfera teológica. Jesus nunca deu importância para isso. Ele deu sempre importância para a realidade da palavra. Da realidade do amor, de cuidar das pessoas. Veja a parábola do bom samaritano. Tinha um homem espancado, semi-morto no caminho. E as pessoas da religião, os entendidos da palavra, da lei, passaram de largo. Mas o samaritano foi lá, acudiu ele, levou ele para uma hospedaria, colocou remédio nas feridas. Então, isso daí nos mostra, esses textos nos mostram, que a preocupação de Jesus não é com conhecimento da lei, da palavra, mas é o Espírito que está na palavra. Todos nós carregamos, depois de salvos, o velho homem, mas nós estamos no novo homem. Isso é uma coisa terrível. Nós não sabemos lidar com isso. Demora tempo a aprender a lidar com isso, porque você tem os dois, e os dois se manifestam. Mas um já foi derrotado por Cristo. Mas ele está lá. E nós vamos vencer o velho homem se posicionando em Cristo. Ou vivendo no Espírito, ou se posicionando em Cristo. Mas a gente não sabe lidar com isso. Demora para cair a ficha disso daí. Porque nós tentamos sempre resolver as coisas do nosso jeito. Os problemas que nós temos, problemas familiares, os problemas de relacionamento, os nossos serviços, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós tentamos resolver por aquilo que nós sabemos, pelo conhecimento que nós temos. E não, o Espírito não tem espaço, não tem caminho para agir, quando nós estamos no velho homem. E o velho homem tem boas opiniões, bons pensamentos, boa teologia. Só que o velho homem, ele não busca a Deus, ele é independente de Deus. O velho homem, ele é um excelente teólogo, sem Deus. É um conhecedor do bem e do mal. E aí o Espírito não tem como agir. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor para entregar para Ele as coisas, e colocamos Ele no negócio, então nós estamos dando, no tempo, no hoje, nós estamos dando espaço para Jesus agir, para Jesus poder atuar. Quando nós paramos para orar, esperamos a resposta de Deus, não agimos rápido. Tem coisas na nossa vida que nós temos que ter paciência. Saber esperar em Deus. Tem decisões que nós temos que tomar, que nós não podemos tomar pela lógica. Nós precisamos tomar pelo Espírito. Por aquilo que Deus está dirigindo e orientando. E às vezes, por mais ilógico que seja, é o que Deus determinou. E aí nós esperamos em Deus. Era totalmente ilógico, Saul, esperar Samuel, a coisa estava pegando fogo, os inimigos estavam chegando, o medo bateu em todo mundo, mas ele tinha a palavra de Deus. Espera Samuel, nós temos a palavra de Deus. Amém. Nós não podemos agir que nem agem pessoas que não têm a palavra de Deus. Nós não podemos ter conselhos de quem não tem a palavra de Deus, nós temos que ter conselhos do Senhor, que vai nos dirigir e está nos dirigindo, que é aquele que está, estamos nas mãos dele. Então, nessa hora, nós estamos em Cristo, vamos a Cristo, no novo homem. O novo homem se refaz, o velho homem se corrompe, o novo homem se refaz. E aí nós começamos a experimentar, hoje, a graça. A palavra fala que sem fé, o justo viverá pela fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Deus se torna galardoador dos que o buscam. Então, Deus retribui a fé. Porque creu em Deus, esperou em Deus, foi até Deus. Agrada a Deus, isso agrada a Deus. Quando nós resolvemos as coisas do nosso jeito, desagrada a Deus. Por quê? Deus ficou de lado. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com toda a tua mente. Isso nós demonstramos hoje, no dia a dia, em tudo que nós fazemos. Nós só conseguimos seguir a Cristo e viver em Cristo, estando nele, estando em Cristo. Romanos 8 nos fala isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo nós encontramos força, poder, libertação, vida. Né? Então, a vida cristã, ela não é difícil. A vida cristã é impossível de ser vivida sem Cristo. Essa é a realidade. Então, quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para ter uma vida nele. E seguir ele, dia a dia. E aí, nós vamos estar guardados também nele. Direcionados por ele. Salvos pela vida. Essa é a proposta para nós. A tendência de todo cristão é, com o passar do tempo, ele começa a se tornar independente de Cristo e passa a viver baseado nas experiências passadas e no conhecimento bíblico. Eu já sei isso, já sei aquilo. E esse contato vivo do dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, começa a ficar de lado, porque começa a andar com as próprias pernas. E esses são passos para a destruição. Esses são passos que estão longe do Senhor. E o Senhor está sempre nos chamando para perto dEle. Há sempre um chamamento de Cristo para nós, para ficarmos nele, andarmos perto dEle, termos comunhão com Ele. Precisamos de comunhão com o Senhor todos os dias. Por isso o Senhor, Ele se apresenta a nós como um alimento. Hoje, Ele é o nosso alimento. Então, nesse aspecto, Jesus não se apresenta como uma ideia, como uma filosofia, como um ensinamento, mas ele se apresenta como um alimento. João 6,51, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E aqui ele estava falando, né? Se referindo, ó, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Porque aquele pão caía do céu todo dia para eles, o maná, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer de mim vai viver eternamente. Versículo 57, ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o que Jesus está falando? Eu sou um alimento para você. E como um alimento, nós precisamos comer todos os dias, porque é a força para viver, é a força para seguir, é a força para caminhar, é a força para decidir, é a sabedoria para decidir. Está nele, no alimento. Nós precisamos desse alimento. Então, o povo saía todos os dias para colher aquele maná. Então, ele está fazendo uma comparação dele com aquele maná no deserto, aqui. Mas ele fala: todos os dias aquele povo saía para colher o maná. Né? Mas ele também precisa ser comido todos os dias por nós. Nós precisamos alimentar de Jesus todos os dias. Lá em Êxodo 16, 4 fala: eis que farei chover pão do céu para vocês. Né? Ele falou para Moisés isso daí. O povo sairá e colherá diariamente a porção, né, isso na versão NAA, pode usar a versão NAA, por favor, a partir de agora. Então, Êxodo 16, 4 fala: eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Não dava para aguardar para o dia seguinte. Cada dia eles tinham que sair e colher a porção de cada dia. Tinha que buscar todo dia, e com o Senhor, que é o verdadeiro pão, a verdadeira comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente vai comer quando? Uma vez por semana?
Todo dia,
dia a dia. Hoje nós comemos para avançar, comemos para viver. Louvado seja Deus. Então, essa comunhão com Jesus é essencial, é fundamental. Nós precisamos todos os dias desse alimento espiritual. E essa comunhão também está no corpo de Cristo. Então, por um lado, nós temos comunhão com a cabeça, mas nós temos comunhão também com o corpo. É uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Mas elas ocorrem ao mesmo tempo, porque hoje Cristo está no corpo. Nós somos corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, se nós somos corpo, membros do corpo, ele é a cabeça do corpo, nós somos um com ele. Nós já passamos, nossa visão de corpo já passou. Nós já passamos do estágio de enxergar a igreja como uma organização ou como um prédio. Nós sabemos que a igreja é o corpo, são pessoas. Nós já vimos, nós já passamos ali, como Paulo passou pelo caminho de Damasco. A grande luz já brilhou também para nós. Nós já vimos. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espera aí, eu persigo a igreja, eu nem sei quem é você. Então você é Deus, você é o Senhor da igreja, e ao perseguir a igreja eu estou perseguindo você, então vocês são uma coisa só? Nós já passamos por essa visão. Nós já temos essa visão do corpo de Cristo. Então a nossa comunhão com Cristo passa também pela comunhão no corpo. Toda vez que nós temos comunhão com os irmãos, toda vez que nós participamos de reuniões com os irmãos, toda reunião de grupo familiar é uma reunião com Cristo. É o corpo se reunindo com Cristo. Toda reunião de oração é o corpo se reunindo com Cristo. Toda comunhão da palavra é o corpo se reunindo com Cristo. A comunhão das crianças ali é o corpo de Cristo funcionando e gerando ali cuidado, direcionamento, preparação para a salvação, para conhecer a Deus, para gerar um coração crédulo. Quantos e quantos jovens nós nos vemos hoje, eu não acredito em nada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós estamos fazendo ali, naquelas salas, é gerando uma geração de jovens que creem no Senhor, porque estão vendo o que Deus fez, as histórias da palavra de Deus, e aquilo ali, aparentemente, é uma historinha para criança, mas aquilo ali é a palavra de Deus sendo infundida no coraçãozinho daquelas crianças, e cada vez que eles ouvem, a fé vai sendo introduzida. E eles, quando chegarem a ser adolescentes, jovens, eles não vão ser como muitos aí: eu não creio em Deus, eu não creio em nada, eu sou um ateu. Porque eles creem num Deus vivo e verdadeiro. Porque eles não estão vendo só ali também. Quando eles vão para suas casas, estão vendo seus pais dependendo de Deus, orando a Deus. E isso vai gerando fé neles, porque eles vê um Deus fazendo. Quando há uma necessidade, e há uma oração, e há uma resposta de Deus, eles veem Deus fazendo. E isso vai gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Toda reunião de jovens, toda reunião de adolescentes, toda reunião em nome de Jesus, a palavra vai sendo ministrada, a fé vai sendo gerada. Cristo está presente nisso daí. Ele garantiu, ele prometeu: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Toda reunião em nome de Jesus, Jesus está presente. Toda reunião em que Jesus está presente, ele está ministrando algo nos nossos corações. E nós precisamos disso todos os dias. Busquem reuniões, busquem estar reunidos com os irmãos. Se fosse possível, todos os dias. Mas isso não é possível, então faça isso toda vez que for possível. Não despreze estar junto com Cristo, nesse corpo de Cristo. Enxergue isso, enxergue Cristo em cada reunião, e a reunião vai ter outro sabor. Nós precisamos, irmãos, viver pela fé. O justo viverá pela fé. É isso que a palavra de Deus nos fala. Louvado seja Deus. Como membros, diariamente, o Senhor nos convida para esse banquete. Diariamente, somos convidados para esse banquete. Lucas, capítulo 14, o Senhor fala de um banquete, de uma ceia, que Ele está convidando. Quem que Ele está convidando? Eu e você. Lucas 14, 17, fala assim: A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Venham, tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Irmão, olha, que não sejamos um de nós esses aí. Viu? Que Deus nos livre disso daí. As desculpas continuam hoje. Primeiro disse, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. 19. Outro disse, comprei uma junta de bois e vou experimentá-las. 5, né? 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhes que me desculpe. E outro disse, casei-me. Por isso não posso ir. Campo, os bois, casamento, bens, campo, bens, conforto, sonhos pessoais, bois, trabalho, negócios, produtividade, profissão, casamento, família, as coisas da casa, as coisas, os cuidados deste mundo, acima de Deus. Comprei um campo, comprei uma junta de bois, paga preço por tanta coisa, mas não paga preço nenhum para ter comunhão com Deus. Não paga preço nenhum para se reunir em nome de Jesus. O que aparentemente é de graça, na verdade é o que mais precioso existe hoje. É o tempo na presença de Deus. No dia que se chama hoje, remir o tempo. Sabe que tempo vale muito mais que dinheiro. Dinheiro você pode perder, mas você pode recuperar. Tempo não recupera nunca mais. Tempo perdido acabou. Foi. Já era. E o tempo precisa nos aproximar de Deus. Apocalipse 3, versículo 17, fala do falso sentimento, da percepção errada, da realidade errada. Fala assim, 17, o Senhor fala, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas o Senhor diz, você diz, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então não percebe a própria necessidade, nem sabe, nem conhece a sua condição. Então esse é um estado claro de quem vive por si, baseado no saber, naquilo que ele está vendo, e não na comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus, a luz brilha para nós. Quem se achega a Jesus, quem caminha com Jesus, a luz brilha. Nós vemos a nossa condição. Não somos enganados por nós mesmos, por percepções erradas. E aqui Jesus, ele apresenta a solução no versículo 20, né? Que é a comunhão com Ele, é estar perto dEle. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, essa mesa com Jesus, essa comunhão com Jesus, vai fazer com que aquele que não vê, comece a ver. Aquele que era pobre vai ser enriquecido. Aquele que estava nu vai ser coberto de justiça, da justiça de Deus. E aqui nos mostra algo que Jesus fala, aconselho-te que compre de mim ouro. Então, o preço que nós devemos pagar é para estar em comunhão com Ele. O preço que nós temos que pagar é de abrir a porta para Ele poder entrar e ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão conosco. mas Ele quer que nós o convidemos, que nós busquemos, que nós o amemos, a ponto de estar na presença dEle dia a dia. Isso vai mudar a nossa perspectiva de vida, isso vai mudar o que nós somos, vai mudar os nossos sonhos, mas nós vamos fazer tudo em Cristo. Ele quer isso para nós. Todos nós temos uma necessidade, carências. Todos nós temos carências emocionais que só Cristo pode preencher. Nós podemos comprar um campo, nós podemos comprar juntas de bois, nós podemos casar, mas isso não vai suprir a carência que nós temos, que só Cristo vai poder suprir. Por isso que nós precisamos ir até Ele. Se nós não formos até Ele, nós vamos sofrer. Sofrer como alguém que não tem Cristo, mesmo o tendo. Por isso, irmãos, essa palavra é uma palavra que sempre nos exorta a buscá-lo, a estar na presença dEle. Só Ele pode suprir aquela insatisfação que há no velho homem. Porque quando nós vamos para o novo homem, nós somos supridos, nutridos, saciados por Ele. Pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. Pelo amor de Deus, derramado em nosso coração. Então nós temos que descobrir essas coisas. Essas coisas estão em nós. Mas cada um precisa ter essa experiência de cavar e encontrar Cristo. De aprender o caminho onde pode tocar Cristo. Nós precisamos disso. Nós não podemos fazer da vida da igreja uma religião. Encontros ocasionais com o Senhor, não. Não. Nós temos que andar em Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo. Dia a dia. Hoje. Sempre hoje. Fala para Deus, Senhor, eu só quero te encontrar hoje. Só hoje. Só hoje. Todo dia, hoje. Esse é o clamor de Deus para nós. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Deus não trabalha com o depois, Deus trabalha com o hoje. Sempre assim. Louvado seja Deus. E depois de ouvir tantas desculpas, o servo voltou e contou tudo para o seu senhor. Lucas 14:21. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar. Para que a minha casa fique cheia. E agora vem a parte mais triste. Olha o que o Senhor fala, versículo 24. Porque digo a vocês, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Então o Deus hoje está nos chamando. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Venham para o banquete, já está tudo preparado. Deus nos preparou um caminho, Deus nos preparou uma mesa, Deus nos preparou um banquete na presença dele, para andar com ele, para ouvi-lo, para viver esse Senhor. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos cear com Ele, e Ele conosco. E naquele dia, por ter um viver, ceando com Ele, sempre, na sua volta, no seu reino, nas bodas do Cordeiro, todos aqueles que estão ceando com Ele, vão continuar ceando com Ele. Mas aqueles que recusaram, esse justo Senhor, Ele fala, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados e deram desculpas e não quiseram cear comigo, nenhum deles provará a minha ceia. Então, irmãos, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo aceitável, o dia da salvação. Então, hoje nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. Buscá-lo e deixar Ele trabalhar em nós. Deixar Ele nos suprir nas nossas carências. Fazer as coisas baseadas na palavra dEle, naquilo que Ele nos orienta, no sentimento que Ele nos dá. E assim nós vamos sendo guardados, direcionados, cuidados, estaremos em paz, e o Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Muitas provações que nós façamos são testes para nós, para ver se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que nós sabemos, se é real para nós. Muitas vezes, nesses testes, nós fazemos as coisas de acordo com o que nós achamos certo. Muitas vezes, o nosso certo não é o certo de Deus. Nós temos visto muitas mensagens a respeito disso. Aguardar o Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Confie no Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Ele cuida de nós, mas Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos dirigir. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante do Teu falar, da Tua palavra. Uma palavra que nos direciona, nos exorta, mas é um convite para nós. O Senhor nos faz um convite para cear contigo, para estar na tua presença, para valorizar a tua presença, valorizar o Senhor. O Senhor é mais importante que tudo. O Senhor é mais importante que tudo. Ninguém consegue tirar o Senhor de nós. Nada é mais precioso que o Senhor em nosso espírito. Por isso, Senhor, nós queremos te valorizar. Valorizar em todas as coisas. Valorizar em estar em comunhão contigo. Valorizá-lo nas reuniões, nos encontros, nos ajuntamentos com o teu corpo, onde o Senhor está presente, porque o Senhor não mente, a tua palavra não mente. O Senhor nos garantiu que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso nós queremos a ministração do teu Espírito, a ministração do Senhor em nossos corações, nos dando fé, nos dando confiança na tua palavra, nas tuas promessas, sabendo que o Senhor cuida de nós. Senhor Jesus, cuida dos nossos corações, que nenhum coração fique endurecido, que nenhum coração fique incrédulo, sabendo das coisas, mas não praticando elas, e não confiando no Senhor. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a confiar cada vez mais em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelas palavras que o Senhor tem dito a nós. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus, amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos por 10 minutos, depois nós vamos encerrar.